Contagem regressiva para a estreia do Brasil. Oi, eu sou Daniel Castro e esse é o Boletim Copa. Aqui a gente conversa com jornalistas e colunistas da Folha sobre temas quentes do Mundial do Catar, dentro ou fora de campo. Hoje nosso papo é com o Tostão. Ele que é cronista esportivo e colunista da Folha, participou como jogador da Copa de 66 e da conquista do Tri em 70. Então ninguém melhor para projetar a estreia do Brasil contra a Sérvia logo mais às 4 da tarde. Hoje é quinta-feira, dia 24 de novembro, e a Copa do Mundo está na primeira rodada da fase de grupos. Tostão, dizem que o jogo de estreia em Copa, ele costuma ser complicado também pelo fator emocional. Eu nunca joguei uma Copa, mas eu posso perguntar aqui para quem jogou, né? Tem isso mesmo? Você acredita que esse fator conta?
Tem, mas é muito variado, né? Não tem jeito de prever. Cada jogador reage de um jeito. Hoje os jogadores estão acostumados com grandes competições. Todos eles jogam nas melhores equipes do mundo. Então eles estão treinados já para isso. Já aprenderam a enfrentar as dificuldades. Mas é normal uma tensão, eu acho inclusive que essa tensão, essa ansiedade é boa para o atleta, né? Quando ele está nessa situação, ele há um estímulo de produção de substâncias químicas e com isso aumenta a concentração, ele fica mais atento, mais ligado, ele aumenta a força muscular, aumenta a vibração. Agora, evidentemente que há casos de atletas que perdem o controle, né? Tem uma tensão muito grande, a mente perde o controle do corpo e começa. Aí cria uma série de problemas. Eu já vi jogadores totalmente descontrolados. E o fator emocional a gente não mede nas estatísticas. E espero que a seleção brasileira, que está muito bem preparada fisicamente, tecnicamente, taticamente, esteja também preparado emocionalmente.
Claro, tem algo das suas estreias em Copa que você se lembra até hoje, que tenha sido marcante nesse fator psicológico?
Eu joguei duas Copas, a de 70. A lembrança que eu tenho é que eu não dormi bem à noite, estava tenso, e eu acho que isso era bom. Eu analisava isso como um fator bom. Me ajudou a ficar pensando no jogo. Em 66, eu tinha só 19 anos. Ainda tive substituir o Pelé, né? E numa seleção estava toda bagunçada. E ficar bem. Eu não esqueço que nós estávamos no vestiário antes do jogo contra a Hungria, o Djalma Santos, que era um grande veterano, bicampeão do mundo, ele sentou do meu lado e ficou conversando, me dando umas orientações. Faça o gol que você joga no Cruzeiro, apesar da derrota. Eu me comportei bem, inclusive fiz um gol da seleção, né, na derrota para a Hungria.
A gente viu duas favoritas, a Argentina e a Alemanha, tropeçarem na estreia. Isso serve de alerta para o Brasil? Tem alguma lição que o Tite pode tirar disso?
É um aviso, né? Às vezes os jogadores se acomodam, porque esse jogo contra a Argentina, eu notei o seguinte, que a Argentina, o fato de ter feito um gol logo no início, os jogadores passaram a jogar com muita tranquilidade, sem aquela pressão, sem a garra para procurar o gol. Quer dizer, isso às vezes acontece, dá uma lentidão, uma acomodação coletiva e o time se perde, né? Isso pode acontecer. Então serve de alerta o Brasil, né? O Brasil tem de jogar, entrar com uma vontade grande de vencer, sabendo que vai ser difícil. A comissão técnica, assim, cientificamente, eu acho ela muito bem preparada, né? Jogar no sentido de ter pensado em tudo, né? Todos os detalhes. Agora, tem coisas que acontecem no jogo e são totalmente surpreendentes. Ninguém pensa nelas antes. É, e aí você tem que ter uma resposta condizente com aquele momento. E nem sempre isso acontece. E, então, esse fator emocional é fundamental. Né? Os grandes atletas são os que justamente mantêm esse controle, né?
E, Tostão, o que tudo indica, o Tite deve apostar numa escalação mais ofensiva na estreia, com o Paquetá no meio-campo e Neymar, Vinícius Júnior, Rafinha e Richarlison liderando o ataque. Você gosta dessa aposta?
Posso. O Tite tem três opções. Agora parece que são duas. Essa com os dois pontas e o Paquetá no lugar do Fred, e a com o Paquetá no lugar do Vinícius Júnior, fazendo ali um terceiro jogador meio-campo pela esquerda. E eu tenho uma terceira que eu gosto também, com o Neymar e Paquetá como atacantes pelo centro, que tem muita afinidade, eu noto nos dois, assim, na troca de passe, no raciocínio rápido. E aí teria que sair o centroavante, né? Não tem jeito de falar assim, qual que é a melhor formação, né? É difícil, não tem jeito. Varia de acordo com o momento, com o adversário. A intenção do Tite é usar variações de acordo com o momento. Isso é muito bom. Agora, essas formações que o Brasil vai jogar, eu vejo todo mundo falando, vai ser uma formação muito ofensiva, que vai jogar o Paquetá no lugar do Fred, com os dois pontos, centroavante e Neymar. Não faz muita diferença da outra, né? Porque os dois pontos do Brasil, eles são tão rápidos, velozes, que eles atacam e defendem o tempo todo. Impressionante, né? O Vinícius Júnior, Real Madrid, claro, vai e volta, vai e volta. O Rafinha é a mesma coisa. Eles vão marcar muito ao lado dos dois velozes. O Paquetá vai se posicionar como um amistoso, que é recente da seleção, como um jogador também de marcação. Evidentemente que ele tem talento para avançar um pouco mais que o Fred. O Fred também avança.
Sim, para a gente fechar, na sua avaliação, como o Neymar chega para essa Copa? Você vê ele preparado não só em campo, mas também para liderar a seleção brasileira?
Eu acho que ele chega bem, ele tá bem fisicamente, está jogando sem problema nenhum de contusão e está com uma vontade enorme de brilhar nessa Copa. Apesar do Neymar saber que ele tem idade para jogar mais outra Copa, ele deve ter percebido que essa Copa é a grande chance dele, assim, de brilhar intensamente, do Brasil ser campeão, aí todo mundo vai endeusá-lo, ele vai ficar na história como o maior jogador de todos os tempos do futebol brasileiro. Então eu vejo ele assim, muito, muito atento, concentrado para essa Copa, muito mais que o habitual. Todo jogador quer jogar a Copa bem, quer ganhar, quer ser campeão, mas eu vejo nele uma gana maior ainda para isso. Eu tenho só uma dúvida, uma preocupação, que eu acho que o Neymar, na minha opinião, deveria jogar, seja qual for o desenho tático, o tempo quase todo da intermediária adversária para o gol. Porque é aí que ele dribla, dá passe, faz gols. Eu tenho receio, por exemplo, do Neymar ficar voltando demais para pegar a bola muito atrás. E outro receio que eu tenho é, apesar de ele parou com aquelas coisas de cair, rolar no chão, igual da outra Copa, mas eu noto que ele reclama demais ainda. No PSG ele leva muitos cartões amarelos, porque ele é derrubado, ele sobe muita falta e fica bravo, agressivo, tem uma reclamação agressiva, tem medo dele ficar ausente aí de um jogo decisivo por levar cartões amarelos. Tem a preocupação também com o Casemiro. O Casemiro é um jogador de desarme extraordinário, mas muitas vezes ele vai na bola, mas vai com tanta vontade que ele derruba o adversário e leva cartão amarelo. Então, na última Copa, 2018, ele estava suspenso por causa disso, ele jogou contra a Bélgica. O Tite precisa conversar bem com o Neymar e com o Casemiro para os dois não levarem cartões amarelos, não ficarem ausentes, porque são justamente os dois jogadores, talvez os dois mais importantes da seleção.
Agora a gente vai para os acréscimos do dia. Depois da Argentina na terça, a quarta-feira trouxe a segunda grande zebra dessa Copa. O Japão venceu a Alemanha por 2-1 de virada na estreia das seleções pelo Grupo E. Gundogan abriu o placar de pênalti para os alemães no primeiro tempo. A equipe europeia continuou dominando o jogo e criou várias chances, mas não aproveitou e abriu espaços na defesa. O Japão cresceu e foi premiado pelas mudanças do técnico Hajime Moriyasu, que melhoraram a equipe. Os autores dos gols saíram do banco de reservas, o Ritsu Doan e o Takuma Sano, que marcaram aos 30 e aos 38 minutos da etapa final. Destaque também para o goleiro Gonda, que apesar de ter cometido o pênalti, se recuperou com grandes defesas. No mesmo grupo, a Espanha sim jogou como time grande e atropelou a Costa Rica por 7-0. Olmo, Asensio, Gavi, Soler, Morata e Ferran Torres duas vezes marcaram os gols. A Alemanha e a Espanha se enfrentam no domingo e uma derrota pode inclusive eliminar os alemães da Copa. Pelo grupo F, os jogos de ontem foram menos empolgantes. Marrocos e Croácia não saíram do empate em 0-0 e a Bélgica venceu o Canadá por 1-0, gol de Batshuayi. E para encerrar, anota aí a agenda de jogos de hoje. Além de Brasil e Sérvia, às 16h, o dia vai ter mais 3 jogos. Começando por Suíça e Camarões, pelo mesmo grupo G da seleção brasileira, às 19h. O grupo H vai ser aberto por Uruguai e Coreia do Sul, às 22h. E depois tem Portugal contra Gana, à 13h. Esse foi o Boletim Folha, edição Copa, que é publicado de segunda a sexta durante o Mundial do Catar, sempre de manhã cedinho aqui no feed do Boletim Folha. Se você ainda não segue o Boletim, aproveita para fazer isso agora e não perder nenhum episódio. O Rafael Conkle é quem faz a edição de som do podcast. Você encontra mais notícias sobre a Copa em folha.com/esporte. Um bom dia de jogos por aí e até amanhã!